Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Hello there, and welcome to the PDC podcast.
Exato. Opa, olha, Carlos, então hoje vamos só dar assim umas pinceladas no que aconteceu no final das clássicas.
E
falar do que vem, do que vem, que é o Giro d'Italia. E depois vamos fazer se calhar um anúnciozinho, não é?
Ah, sim, sim, é isso. Sim. É isso.
Exatamente, pronto. Opa, e o relógio no ar. Just slow enough to go again. This one is going to come down to a sprint. Van der Poel! Van der Poel goes! Van der Poel has launched his sprint. I don't believe on the right. Van der Poel at the left. Can you believe it? Well, he doesn't believe it. That is the most extraordinary conclusion to a bike race I have ever seen. It's a first thing. Então, Carlos. Olha, eu antes de começar, eu só quero dizer uma coisa. Eu ando com umas curiosidades antes de cada episódio. Eu acho que vamos passar a fazer isto assim. Antes de começar a falar mesmo das cenas, eu lanço uma curiosidade. E queria só dar aqui os parabéns a três pessoas que participaram numa prova que tu me falaste, por acaso, que era o Mallorca 312.
Ah, sim, sim. Exatamente.
Portanto, temos duas pessoas que fizeram os 312 km, que são o Pedro Seitil e o Silvio Gonçalves, do podcast do Futebol de Jorge Tramosos. O Silvio foi mais rápido que a Annemiek van Vleuten. Por isso, o Silvio está de parabéns. O Pedro, claro, também. 312 km em menos de 11 horas. Uf, da base. É força no pedal. É força no pedal, pá. Estão de parabéns. E um dos participantes do Le Tour de Pedal, o João Sobrinho, fez a versão de 260 km, se não me engano.
Ok, que de mini não tem nada.
Ah pá, Phoenix, é a versão
é
mais pequena.
Mais pequena, mas caralho.
Mas olha, Carlos, olha, eu por acaso fiquei tentado a se calhar nos próximos anos tentar fazer este desafio como o Pedro, o João e o Silvio fizeram.
Sim, sim. Eu apenas ter visto aquilo, também as inscrições acabam rapidamente. Isso é uma coisa, e pensado com antecedência.
Exato, se
tivesse sido antes. Eu também não tive conhecimento, fui mesmo quando vi e mandei-te logo o link.
Sim, pois, e quando mostraste isso, por acaso, o Silvio e o Pedro já me tinham dito que estavam a se preparar para essa prova. Quando me falaste nisso, já conhecia, por acaso. Claro, mas é uma daquelas coisas, daqueles desafios para o futuro. Opa.
Sim, sim.
Não tem que ser tudo na Ilha da Madeira, também temos que
exatamente.
Ir para outras ilhas.
Também não fica assim tão longe. Eu quero dizer, aquilo é Palma de Mallorca, não é?
Palma de Mallorca, para mim, nem fica nada longe.
Estava a pensar que era Canárias.
Acho que tem voos diretos de Antuérpia e tudo, do aeroporto de Antuérpia. E pelo menos acho que quando fui a Mallorca, de férias, fomos diretos daqui, acho que não foi de Bruxelas. Mas pronto, tanto parabéns. Os dois PTZs, o Pedro e o Silvio. E o Silvio, claro, membro do PTC Podcast. e o João Sobrinho. Que, opa, é que me saiu aqui há dias naquela coisa de convidar o pessoal para os nossos passeios.
Sim, sim.
E ele, por acaso, meti-o no Strava e, por acaso, vi, epá, este gajo também andou em Mallorca. Faz a versão mais pequena, a versão assim, mais curta, mas pronto, também fez.
Sim,
sim. Sim, senhores. Vamos falar de como é que acabaram as clássicas, pá. Com o último monumento desta primavera, que foi a primavera, a velha senhora, que foi o Liège-Bastogne-Liège. Ah pá, Carlos, estavas à espera de outro resultado?
Não. Era a prova mais fácil de adivinhar.
Para não estar sempre a constatar o óbvio, pronto, ok, foi o que foi, mas eu fiquei surpreendido com o Mathieu van der Poel. A forma como ele chegou ao terceiro lugar. Porque ele, em vez de andar a atacar que nem um louco, ele deixou os gajos lá tentar seguir o Pogacar, quer dizer, o Carapaz, praticamente, que só tentou seguir o Pogacar. E depois foi, aos poucos, recuperando lugares até que chegou ao terceiro lugar. Eu gostei.
Exatamente, ele ficou para trás, não teve capacidade de resposta, mas depois, aos poucos, pronto, ele é um especialista em provas de um dia, por isso... lá, claro. Também o sprint era, era de longe o mais forte.
Claro, claro. E pronto, ele lá foi no grupo e consegui chegar ali. Mas também, e penso que se há um monumento que o Matthew Van Der Poel vai ter sempre dificuldade em ganhar, vai ser Liège, Bastogne-Liège, porque
sim,
não há nada a favor dele.
Não, e pior ainda é a Lombardia. Mas
a Lombardia, assim, a Lombardia ainda tem mais montanha que a Liège, Bastogne-Liège.
Tem. A Lombardia, normalmente, quem ganha são sempre os homens da, ou trepadores, ou homens da geral.
Sim, pronto. Mas pronto, olha, só para fazer assim um somatório desta época de clássicas, tu ficaste satisfeito ou não?
Tive pena que o Van Aert tivesse tido aquela queda logo na primeira.
Ainda sou, muitos. Tive pena, sim, que a Jumbo tivesse ficado tão desfalcada.
Exato, sim, lá Porto, enfim, foi uma razia.
Além das outras razeias, que ainda não sabemos bem as consequências para as grandes, exatamente, voltas, porque eu penso que naquela queda onde caiu o Remco e o Primoz e o Jonas Vingegaard, caiu também alguém que fosse assim apontar ao giro?
Sem ser o Vine. Agora, de repente, eu acho que não.
Porque o Vine estava para ir ao giro, não estava?
Estava. O Vine estava apontado para ir, foi substituído. Olha, já não sei quem é que o substitui, sinceramente.
Pronto, mas há tal coisa. Eu achei que começou com o Poggi a fazer aquele solo na coisa na Strada Bianca. E ok, fixe, impressionante e tal, um pedaço aborrecido, mas depois aconteceu várias vezes, o Van Der Poel fez isso mais umas quantas, sim, vezes, e o Poggi voltou a fazer agora, porque o Poggi ainda atacou mais cedo do que o Remco atacou o ano passado. Pá.
Foi.
Por isso. Olha, e eu vou conhecer de primeira mão aquelas coisas, porque domingo, então, eu e o Zé vamos para lá treinar. Vamos para lá treinar, pá. Vamos. Vamos fazer o Stocke, o call do Wana, cote do Stocke, e vamos fazer supostamente o que se diz nas estatísticas, que é a montanha mais difícil da Bélgica, que é o call do Cire. L'Ardut não é tão difícil como o Stocke. O que L'Ardut tem é que é uma parte bastante inclinada, onde é bom para atacar.
Sim,
e é numa fase. E é numa fase da corrida onde tu podes atacar, como o Remco fez.
Sim, se for uma subida destas a 100 km, não tem a mesma importância.
Não. O Cote do Stocke, por exemplo, é famoso porque no final, no topo, no cimo da chegada, tem o um monumento do Eddy Merckx.
Já vi essa. Isso,
a paragem obrigatória lá, eu e o Zé vamos tirar uma fotografia.
Tem que ser, isso é obrigatório.
Sim, senhor, pá. Vamos falar do giro. Isto é o que é giro. Sabes, eu este ano não estou assim com muita pica para falar do giro. Sabes porquê?
porque estás a prever um giro muito previsível, não é?
Também, mas é porque nós estamos habituados, desde que começámos com o podcast, a ter sempre o João Almeida a participar no giro e o giro ser o grande objetivo. E desta vez não tem. Que
vai ser 30 minutos aos peitos.
Quem são os portugueses que estão lá? É só o Rui Oliveira, não?
É o único.
Opa, Rui, eu queria dizer não és o único, mas és o único.
supostamente o Ruben Guerreiro ia, mas a equipa Education First não vai levar.
O Ruben Guerreiro está na Education First agora? Não está na Movistar?
Esquece, Movistar.
Ah, ok.
Mas pronto, mesmo. Não
sei o quê. Será que perdi essa grande transferência?
Eu agora estava aqui meio perdido.
queres falar do percurso primeiro? Porque até que é a grande novidade deste ano para o giro é o facto do percurso ser o mais levezinho dos últimos.
É dos leve, últimos 30 anos. Sim. Se calhar em termos de. Não tem aquelas montanhas todas que é costume. Mas não deixa de ser um percurso bastante difícil, com muito contrarrelógio. É preciso não esquecer isso, que são 70 de contrarrelógio.
Um dos contrarrelógios é quantos quilómetros? 40?
40. Não é 40 com parte final em subida.
É, faz lembrar aqueles contrarrelógios da altura do Armstrong na Tour de França, que era contrarrelógio de 50 quilómetros.
Sim, sim. Se bem que já o ano passado, se não estou enganado, já houve muito contrarrelógio, que era para o reincluir. E foi. Sim. Não terminou, mas foi. Portanto, já o segundo ano seguinte, muito contrarrelógio. Mas no fundo tu tens aquelas aqui se calhar a diferença é que já no início, nas primeiras etapas, não há, olhando por exemplo para o perfil das duas primeiras etapas, não há chegada ao sprint prevista, sobretudo não. Na segunda, que já termina em subida, uma subida puxadinha, acho que são 11 km a 6%, mas tem a parte final, eu acho que são 4 km a 9%, acho que é isso.
Sim.
Portanto, isto aqui já indica que muito provavelmente os homens envergar a camisola rosa e vai ser um homem ainda escalador, um homem para geral provavelmente. Há quem diga que o Pogacar até pode ganhar a rosa logo na primeira etapa e depois...
Opa, se isso acontecer é assim, já vamos falar sobre isso, mas seria, opa. Enfim, mas não obstante isso, existem sim, sim, muitas oportunidades para os sprinters. E,
exatamente. Tem,
e se calhar por isso mesmo... Isso, porque, vê, a lógica é... Então, eles... E não sei o que é que vem primeiro. Se é o percurso, se é a perspectiva de ter pessoas a participar e adaptar o percurso a isso. Eu acho que não é tanto isso, mas... Eu, se fosse construir uma equipa para assim, com base num sprinter, apostava muito mais no giro do que na volta, nem vale a pena.
É sempre duas ou três etapas ao sprint.
É. Na volta à França, ok, mas a maior parte das equipas tem dinheiro para ter um grande sprinter, tem também um grande, normalmente tem também um grande líder. E sim, por isso, às vezes, não é compatível estar ali as equipas a trabalhar para dois objetivos. No giro, este ano, opa, eu quando vejo estes perfis de etapas, vou mandar um sprinter para aqui, que isto tem aqui grandes oportunidades. Pois. E isso reflete-se nos participantes este ano, temos bastante sprinters, acho que só falta quem é que...
Falta o Philips.
É que se fosse o Philipson e o gajo da Arkeia, como é que é o nome dele... francês, esqueço-me. Eu gosto bastante do gajo que eu fui.
O Demar.
Pronto. Acho que só faltam esses dois, porque de resto, e o Bennett, se calhar.
Sim.
Yeah. Mas opa, eu vejo isto e eu penso que foi inteligente eles fazerem um giro mais leve. Por duas razões, para os sprinters poderem aguentar até o fim e termos sempre etapas interessantes até o fim. Sim. É. Depois eles põem, ok, tem montanhas no início, mas eles metem as montanhas, as etapas mais rijas, todas mais para o fim.
Sim, sim.
E depois dos contrarrelógios, e eu acho que isso é importante para quem... Para os trepadores que não são assim tão bons no contrarrelógio, eu acho que é melhor ter as montanhas depois do contrarrelógio.
Porque para não estás a...
Exato, para ter... porque isso, imagina, contrarrelógio, Quintana faz o contrarrelógio da vida dele e vai estar ali na montanha a lutar para defender o lugar dele, ou faz um contrarrelógio de merda,
isso vai ter que ir andar atrás do prejuízo.
Andar atrás do prejuízo, ou então, se for mesmo muito merda, andar a se meter nas fugas e a dar espetáculo.
Em etapas, sim, isso vai acontecer com vários nomes aqui que mal chegar, logo a seguir ao contrarrelógio, vão mudar o chip vai mudar da geral para fugas.
Exato.
E às vezes o que acontece é, por exemplo, mudam o chip, não é, para as fugas, e depois já há uma fuga qualquer em que o pelotão não consegue controlar, ganha um imenso tempo, sobe entra novamente na luta pela geral, já aconteceu.
Exato. Ok, então pronto, olha, vamos começar por então por falar da luta pelas várias camisolas e falaram, e pelo meio falar um bocadinho das equipas. Eu acho que vamos começar pela geral. Eu penso que só um Luke não aposta no Pogacar. Eu acho que a cena que nós, quem vai fazer apostas nisto, devia, em vez de, não era apostar quem vai ganhar, é apostar por quanto é que o Pogacar vai ganhar.
Ah, sim, pá, eu acho que a grande questão é mesmo essa.
A não ser que ele tenha azar.
Sim, isto, sem problemas mecânicos, ou quedas, ou doença, ele tem isto mais do que controlado. E até é bem provável que tendo em conta que ele vai a seguir fazer a volta à França, porque nós não podemos falar deste giro sem falar da volta à França, que vem a seguir, que vai fazer a dupla, vai tentar vencer o giro tour, o primeiro atleta a vencer depois do Pantani.
Exato.
Portanto, o que eu vejo aqui, hipótese mais provável sequer, é ele entrar forte, ganhar tempo logo nas primeiras etapas, que ele também é um. Pronto, tem sempre um bom sprint, consegue ganhar segundos de bonificação.
E depois fazer zona 12 até o fim.
É vir para aqui para o giro fazer zona 2 e tal. Isso já parece o Van der Poel há uns anos atrás, quando ele ganha uma etapa, ele ataca sem mais nem menos e ganha, e depois no final disseram, então, eu estava com frio.
Foi, eu lembro-me dessa. Mas olha, a equipa dele até nem é aquela equipa mais potente.
Eles têm
até levam um sprinter
completamente diferente. Levou o Molano e o lançador, que é o Rui.
Agora, o Rui, o que é que ele vai estar a fazer? Vai estar a proteger o Pogacar nas etapas planas, ou vai estar a lançar o coisa? Ou vai fazer os dois?
Ele pode fazer um pouco de tudo, ou seja, nas etapas ao sprint, ele vai proteger e lançar o Molano, e nas outras etapas protege o Pogacar. Ele anda bem, sabe, é um ciclista também que tem a experiência da pista e consegue andar muito bem dentro do pelotão, portanto, e já é um ciclista experiente.
Tu achas então que o Pogacar é tão superior que, mesmo que eles tenham uma equipa que não esteja assim tão vereada para ser tudo a 100% para o Pogacar, que ele mesmo assim vai conseguir dominar?
Sim, eu acho que, tendo em conta os adversários e tendo em conta o perfil destas etapas, ele não precisa de grande. Ele precisa de ter um bom comandante. Que é o Mai, um comandante, vá o braço direito. O comandante, sim, é o Mikkel Bjerg e, sim, o Novak. O Novak surpreendeu-me imenso na LBL.
Está toda a gente surpreendida com o Novak, até o Ben Ginassa.
Sempre que mostravam imagens da frente do botão, estava ele a puxar fogo.
Eles não levam o Ulisse, acho que é a primeira vez. Pois. É interessante, eles não levam o Ulisse.
É surpreendente. Pronto.
Eles levaram os seus italianos todos. Tem algum italiano? Não tem?
Tem. Nem o Covi. Não. No giro não. No giro não tem.
Não, nem o Covi está aqui. Nem o Luís.
Não.
E já tinham-se liberado lá do outro. Como é que era o nome dele? Foi para o Movistar.
Caralho.
Que é aquilo que a gente também não gostava? É o Soler espanhol. O Soler italiano. Fórmula.
É o Fórmula, exatamente.
Yeah. Mas pronto. Opa, olha, então... primeiro lugar já está praticamente a não ser que aconteça alguma desgraça, está decidido. O que é que tu achas? Quem são aqui quem é que pode aqui lutar pelo pódio?
Ok, o primeiro nome que veio à cabeça de muita gente é o grande Thomas,
claro, pelo currículo.
Pelo currículo, até pelo que ele fez o ano passado, não é? Porque
exato,
nós éramos para a época dele o ano passado e a época dele este ano. Não há grandes diferenças, é uma época de merda até chegar a uma grande volta.
Claro.
Não, mas ele é um ciclista super experiente, é preciso ver que ele se calhar pode não ser já um dos melhores escaladores neste giro, mas ele tem uma boa equipa, tem com aqui ciclistas experientes.
Eu acho, a nível de escalar, se a montanha é longa, eu acho que ele é melhor que os outros. Ele não tem aquele punch.
Mas ele tem aqui uma grande vantagem em relação à concorrência para os homens da
equipa.
A equipa e o contra-relógio, porque ele é um bom contra-relogista.
Claro. Hoje eu vi o What's Occurring e ele estava bastante contente, mostrou-se bastante contente. Ele até disse que devia de ser mais longa ainda.
Não, mas isso acho que é uma grande vantagem quando olhamos para o scrap e continuando para os possíveis adversários. O Ben O'Connor, por exemplo, que tem andado muito bem.
Não tem uma equipa tão cool.
Sim, e depois ele próprio, aquela equipa é uma equipa de homens caça-etapas, isso.
Exato.
E ele não é grande contra-relogista.
Não.
Quando mais grande contra o relogista e vais fazer um giro com 70 km contra o relógio, vais ter que atacar muito.
Agora, eu vou-te fazer uma pergunta. Achas que há alguma hipótese da Ineos com uma estratégia adequada e com o Thomas em forma e eles sabendo usar bem o Thomas e o Arensman juntos? Sim. Achas que há uma hipótese aqui da Ineos conseguir fazer frente à Emirates? Ou arranjar alguma estratégia para enfrentar a Emirates? Não. Porque no contrarrelógio o Thomas pode muito bem bater o Pogacar, porque é realista.
Sim, sim. Não acredito que vá acontecer, mas pode acontecer.
Ao menos não perde assim muito tempo.
Não acredito. E até o próprio Arendsman também ainda bem no contrarrelógio.
Claro, mas o que eu fazia, e isto não é a ideia toda na minha cabeça, isto é porque eu estive a ouvir o Lantern Rouge, é porque a Ineos, a forma de garantir pelo menos o segundo lugar, eu acho que é tentar atacar o Poggi. Em vez de serem conservadores como são sempre, a forma de rebentarem com os outros adversários todos é tentarem chegar ao nível do Poggi. E a forma de fazer isso é saber utilizar o Arensman, como o Arensman ficou conhecido e foi bater a Ineos depois da volta, em que ele fez aqueles ataques a subir, como é que era o nome daquela montanha? Aquela bastante comprida, mas que não era muito inclinada. Foi que ele ganhou uma etapa aí. Onde o Remco perdeu um pedacinho de tempo para o Roglic. Sierra Nevada.
Ah, okay,
não foi essa etapa que ele venceu? Ah, quando o Remco ganhou a volta à Espanha?
Sim, sim. Em 2022.
Aliás, ele fez vários ataques. Eu acho que isto é o Arensman. É um. Ele podia fazer o que o Kuss fez essencialmente na Vuelta o ano passado. Não digo para ganhar, mas para ser uma ameaça forte o suficiente para que eles tenham uma hipótese de fazer ao Pogacar o que o Roglic e o Jonas fizeram há 2 anos atrás.
Pode acontecer, e olhando bem, eles provavelmente, a Ineos é a única equipa com 2 homens para a geral. As outras praticamente só têm 1 líder.
Eu vejo aqui outros para a geral. Quem é que me vem aqui? Além do Ben O'Connor, que eu acho que está em forma.
Tem o Daniel Martínez.
Tem o Daniel Martínez. Tem a Jumbo. A Visma.
A Visma.
Está tudo avariada para o Pocuso.
O
Waterbrook está porque nós não temos a nível de trepadores, eles não têm. Quem é que eles têm? Tem o Kuhn Bauman? Não é?
Não vai.
Então, quem é que vai? Deixa-me ver aqui.
Tem o Attila Valter.
Mas o Attila Valter e o Racing. O Racing pode ser que lhe ajude. Mas o que tem do Kia na Waterbrook é que o que ele tem demonstrado nos últimos tempos. É que ele não tem estado assim tão bem, na minha opinião.
Sim.
O que pode acontecer é o Racing que estar ali a lhe puxar e ele não conseguir acompanhar a roda do Racing. É isso que eu tenho.
E depois também há outro aqui, outro pormenor, que é o contrarrelógio dele. Estava à espera que com a mudança de equipa as coisas melhorassem, mas...
Mas eu vi uma entrevista dele, claro, em holandês, porque isto o pessoal não tem tanto acesso quando é...
E eu tive a informação privilegiada.
E o que ele teve a explicar foi... Eles não estão a trabalhar agora muito o contrarrelógio, porque eles, dos testes iniciais que fizeram com ele, perceberam que ele não tem ainda a flexibilidade e a força necessária para manter a posição ideal para ele. E por isso mais vale, ele diz que é um processo de 2 anos, em que eles vão trabalhar essa componente e nesta altura não vale a pena andar a alterar coisas da aerodinâmica e essas coisas assim, porque ele ainda não tem a flexibilidade para manter a posição ideal. Sim, então eles estão investindo em melhorar essa componente física e ao mesmo tempo melhorar o motor dele. Ou seja, ele é bastante jovem, ele tem o quê? 20?
Sim, 21 anos.
Para veres este gajo que agora apareceu agora na... Porque não sei, tu estavas a falar do Dani Martínez, mas a Bora agora tem aquele alemão, o Lipovic.
Ah, que surpreendeu também toda a gente, é verdade.
Pois, esse gajo tem 23 anos. Há 2 anos atrás ninguém dava nada para ele, estás a ver?
Pois não.
Ele estava a fazer duatlo. Aquilo que é tipo...
Costa... ele era atleta do átulo.
Yeah. Mas é aquele do átulo do... de andar de esqui.
Eu fiquei na dúvida se era esse de esqui, se era do átulo de...
Não, era, aquele, era mesmo aquele do átulo de esqui e depois andar a disparar com a pistola.
Porra!
Nunca vi isso, nunca vi.
Eu já vi, ele deve ter endurance.
Yeah. Ah, pá, o... e dizem, eles dizem que esse é o desporto, dos desportos que... em que o ciclismo e esse duatlo ou corta-moto de ski que é...
ou é duatlo ou é biatlo, mas biatlo acho que é correr e ciclismo, não é?
Mas não, quer dizer, não são sinónimos, duatlo e biatlo?
São sinónimos, mas são, ou seja, são provas diferentes, desportos diferentes.
É como não se diz, diz bissexual, mas não se diz duossexual. espera,
não, mas olha, agora teria dúvida. Duatlo
falta fazer
é...
um.
Duatlo é corrida e bicicleta. E biatlo é essa prova de ski.
Ok, pronto. É a biatlo de inverno. Ok, sim, senhor. Opá, mas eu acho que, opá, não digo. Eu acho que o Dani Martínez, porque todos os podcasts que eu, todos os programas que eu ouvi de Provisão para o Giro, eles não tinham o Dani Martínez assim muito alto. E eu acho que este ano ele já está porreiro, está melhor do que o normal, bem, não
eu
acho.
Foi chegando na volta ao Algarve, fui o ano que ia bater o rinco nas etapas. Etapas de montanha.
Tu perdeu por causa do contrarrelógio, não foi?
Sim, eu não fiz um mau contrarrelógio, o rinco é que é o rinco.
É, yeah, claro, obviamente. Uma equipa que se calhar precisa aqui de virar a ficha, porque estão em má situação, é a Movistar.
Sim,
e quem é
sim,
que a Movistar tem aqui?
Tem o trazem senhor... aqui um homem surpresa, não é? Que é o Quintana.
Sim. E o Ainer Rubio, acho que vai caçar etapas, como o ano passado andou a caçar etapas no Giro.
Eles não vão para a geral, de forma alguma.
Achas que o Quintana também vai para caçar etapas?
Sim, ele se vai com a ilusão da geral, vai levar um banho de água fria.
E...
ele pode tentar andar bem no início, mas acho que se vai resumir a etapas.
E o que é que tu achas do Lutsenko?
O Lutsenko? Da Astana?
Sim.
Eu acho que vai para caçar etapas.
Também. Ele tem estado em forma. Sim, mas em provas de um dia, por isso que se calhar até tem lógica.
Ele, em termos de geral, acho que nunca fez nada do outro mundo. Por isso.
E achas que também. Só para a gente fechar aqui os da geral, Romain Bardet, é desta que ele volta ao pódio de uma grande volta?
Pode ser.
Está em forma.
Está em forma, fez uma grande Liège-Bastogne-Liège.
Aliás, a DSM está tudo em forma, viste o tour da Turquia, eles limparam aquilo tudo, rapaz.
Limparam. Até o próprio o Jakobsen foi lançador do outro gajo que agora não se lembra o meu nome.
Van der Broek?
Não.
O outro, sim. Eles andaram a se lançar um ao outro. Ah pá, aquele foi domínio total, caraças. Os outros estão vendo.
Limpeza.
Acho que quantas etapas eram? 7 e eles ganharam 5.
Acho que sim, e a última foi cancelada. É o Tobias Lund Andersen.
Ai. E eles ganharam uma com o Frank van der Broek.
Yeah, não é o Vandenbroek. O Vandenbroek é o outro.
Esse deve estar a pedalar, mas é lá no céu, ou no inferno, dependendo da perspectiva. Caraca, esta foi muito
má. Tenho para comprar o livro sobre ele. Não sei se já viste, já gostei de falar do livro.
O livro já ouvi falar, mas já vi, foi o documentário dele, yes. Em Holanda, aqui na televisão foi este. Ah pá, o gajo teve uma história de vida.
Acho que é um bocado
é loucura.
Dramática.
É loucura. Olha, vamos então passar para o próximo camisola, que é a Chiclamino.
É verdade. O correspondente à camisola verde.
Exato. Isto tem que ser Chiclamino, capacete de café.
Sim, é o nome certo.
Nós temos aqui... só falta, como nós dissemos há assim, só falta aqui o Philipson, o Damar e, e o Bennett. Okay. Temos aqui uma boa lista. Até o Caleb Ewan, o Molano, o Dainese, o Girmay, pode ser que se meta aqui pelo meio. Mas pronto, que é para ti... porque isto, a cena de ganhar mais etapas não quer dizer que ganhes a Chiclamino, mas quem é que tu achas que vai ganhar mais etapas e quem é que tu achas que vai chegar ao fim, sobreviver as montanhas e levar a camisola dos pontos para casa?
Para etapas, há aqui dois nomes, três, há um que não posso deixar de fora. O Merlier.
Ok.
Depois também o Jonathan Milan.
Uhum.
E o Caden Groves. Talvez assim. Estes para mim são os...
Tu não estás a subvalorizar o Jacobson? Olha que ele foi na Turquia e limpou tudo.
Mas o Tobias Lund Andersen também vai.
Ah, ok.
Por isso é que eu não sei como é que ele vai correr.
E o Donny Van Poppel? Não acreditas que ele consiga fazer alguma coisa?
Ah, ele pode surpreender. A equipa não vai ajudar, mas nunca se sabe.
Apá, se há um gajo aqui que a mim surpreendia-me que eu fizesse alguma coisa, é o Caleb Ewan. Mas, apá, porque
eu já tenho. Já,
eu acho que desde que começamos o podcast, acho que não houve um episódio que nem cagamos em cima do Caleb Ewan.
Mas, também sabes dar razões para isso.
Mas eu penso que o Milan a jogar em casa e com o comboio que ele tem.
Se ele mostrou o que mostrou o ano passado. Pá, ele ganhou na volta à comunidade valenciana, ganhou uma etapa e fiz chegando noutra. Depois no Tirreno ganhou também duas. Portanto, epá, o homem está em forma.
Está em forma. Opa, e pronto. Eu acho que é entre ele, o Merlier e o Coy. Na minha opinião, o Caden Groves. O Caden Groves anda assim por
como
fora.
Como é que eu esqueci desse gajo? Eu coloco-o à frente do Groves, sem dúvida.
Pois, mas eu não sei a nível, não está lá o Van Aert, está o
mas está lá Laporte.
O Laporte, mas eu acho que não é a mesma coisa. Acho que não é a mesma coisa.
Não é.
Não.
O Van Aert é 70, 80% da vitória.
Pois, opá. Vamos passar até para outras camisolas, porque
sim.
O Sprinter já sabe que coisa.
O Sprinter também tens aqui, também tem o Gaviria, que deve fazer, é normalmente o lançador dos adversários.
Gaviria, falta um quilómetro, vou lançar uma sprint.
É sempre a mesma história, é incrível.
O Gaviria é dos sprinters o que tem o melhor poder de um minuto. É one minute power, ele é o melhor.
Ah, pois. Sim,
só que o One Minute Power errada. Dele, ele não consegue fazer o último quilómetro em um minuto só, por isso é que ele perde. tu achas que alguém da geral vai conseguir vencer a camisola da montanha? Ou que...
Olhando para o Gatchar, eu acho que ele é capaz de ganhar esse.
Achas?
Não sei.
É que na volta à Itália calha mais facilmente para alguém que se mete muito nos fogos.
Pompeu o trepador, sim. Trepador, um homem que anda bem. É provável que seja.
Tu achas que o que pode acontecer é algum daqueles gajos que ia para a geral, perde depois de tempo e depois mete-se nas fogos e acaba...
Pode acontecer.
Ok. E tu a ver isso acontecer com o Quintana?
Com o Bardet,
o Bardet não sai, estou com um feeling com o Bardet que vai bem, que pode ser que nos surpreenda.
Pode ser,
depois tem aqueles gajos italianos que tu, tipo Lorenzo Fortunato, mas ele vai muito para a geral, o Zana, e aquele gajo da Jayco. O outro da Jake, não é o Eddie Dunbar, o outro, o australiano, o Luke Plapp, ele não Luke vai. Plapp.
Vai.
Apai, e tu
para geral.
Ou o Attila Valtteri, ou até vê, olha, o Julien Alaphilippe, caso aconteça
por exemplo,
alguma coisa.
Por exemplo.
Aliás, olha, uma pergunta curiosa. Achas que o Julien Alaphilippe tem menino para apanhar a rosa no primeiro dia?
Não me surpreendia.
Ele tem estado em um bocadinho mais de forma nos últimos tempos.
Parece que está mais. Parece que ganhou uma vida diferente agora, né, neste último mês, vá, digamos
assim. Yeah. E eu gostava, até por ele, porque ele de certeza que vai sair da Quickstep, E ainda queria que ele desaparecesse para o esquecimento, para todo o sempre, tipo Sagan. que ele fizesse agora um bom giro e que alguma equipa estivesse disposta a lhe dar um papel relevante na próxima temporada.
Ele, no fundo, tem aqui uma oportunidade para se mostrar.
Exato. Por isso, olá Filipe, camisola azul. Ontem ele podia fazer como Cusa, como o Pinot, camisola azul e reforma. mas sabes quem é que eu acho que também podia ser aqui um bom para a camisola azul? Era o El Patron, Juan Pedro López.
Também pode ser.
Se bem que eu acho que ele deve estar a pensar que vai para a geral no início, mas... Ou o Miguel dos Bosques.
Esse também podia.
Ou tipo o Ainer Rubio e o Ben O'Connor e o Romain Bardet, caso aconteça com a Coreia.
Pode acontecer.
Já viste que existe uma classificação diferente agora na Volta à Itália? Tipo um Intergiro, ou o que é? Não ouviste falar? Não, é uma classificação esquisita. É tipo pontos dentro das etapas que só contam tipo para a fuga, ou o que é? É esquisito com o caraças. É uma
mas deve
classificação...
ser para escolher o mais...
Combativo.
Mais combativo. Uma forma que eles arranjaram mais correta.
Com pontos. Mas isso já havia nos anos 90, ou que era. Eles arranjaram para lá um patrocínio qualquer, se calhar, e inventaram uma classificação.
Mas é bom ver assim uma inovação de vez em quando.
Uma inovação, vais explicar uma coisa que já foi feita há 30 anos atrás.
As modas são assim, elas são
simples. O que é retro está na moda. Mas a única classificação que nós ainda não falámos é dos jovens, até porque é importante falar disto, porque o Poggi já não conta para essa classificação.
Pois não conta, é verdade.
Portanto, quem são os candidatos? O
Arendsman, assim à cabeça.
Yeah. Wattebrooks.
Também, sim. E aquele que falámos ainda agora, o Luke Plapp, também pode ser uma hipótese.
Ele ainda é jovem?
Eu acho. Ele é jovem.
E o Tiberi? O Tiberi não é jovem também?
Ah, também, é verdade.
22. Se bem que eu não acredito muito no Tiberi.
Tenho algumas dúvidas.
Porquê é que eles não levaram o Pouls?
Boa questão. Só se tem o objetivo de levá-lo à volta à França para... Não sei.
E também, olha, outra ausência é o Buchmann. Acho que tinham prometido ao Buchmann.
Ah, pois. Como o líder, não era?
Ele foi se queixar no Instagram ou no Twitter.
Esses gajos são os cacalotes.
Opa, Fónix, e o cara não me ponha aí a me queixar, mas pronto. Pois o Luke Plapp tem ainda 23 anos, ainda é um jovem, ainda aqueles jovens olhos para dizer, este gajo ainda é jovem.
Não, por acaso tem cara de jovem, é ideal das minhas vizinhas.
Ah, mas pronto. Sim, senhores. Opa, Carlos, queres apostar num top 3?
Poggi, Bardet e O'Connor.
Ah, tu achas que o Thomas vai...
Deixar o Thomas para trás, não sei porquê.
Ok. Nós este ano não estamos a fazer o nosso curso, o nosso autobola.
É verdade.
Não temos tempo para isso, pá. Um gajo anda tão ocupado.
Quer dizer, podemos eventualmente, a meio da competição, decidir quais vão ser os prémios, ou mesmo podem não haver nada de prémios.
Claro, não temos tempo para isso.
Não, eu posso fazer a tabela, é só copiar do ano anterior.
Dá muito trabalho pensar quem é que pode ganhar. Olhar para os perfis das etapas e estar ali a pensar.
é um bom exercício.
das últimas vezes que andamos a fazer isso, eu andei ali mesmo a ver perfis e a...
Pô, eu também a ver bem, a tentar ler o que é que vai dentro da cabeça dos diretores desportivos e isso. Até é um jogo engraçado.
Mas pronto, eu acho, sem dúvida, Poggi, grande candidato a ganhar, mas eu acho que o Thomas
vai fechar o que é segundo,
mas eu secretamente gostava que o O'Connor fizesse uma grande...
Eu não sei porque, mas eu acho que o O'Connor toda a gente gostava que fizesse um bom resultado.
É por causa das bicicletas, caraças, das Van Rysel. Rapaz, imagina.
Já percebi o teu jogo. Tu queres falar bem deles, que é para depois arranjares um patrocínio e ver se te manda uma bicicleta.
Ah pá, eu falo de todos. Eu falo deles, eu falo da Prozis, eu falo da Ciruco.
Da Ciruco.
Yeah. Olha, por falar nisso, olha, já pedi códigos aos gajos.
Ah, sim?
Tanto um como o outro. Vamos ver, ainda não me responderam.
Okay. Então, olha, agora que falaste da Prozis, eu mandei vir os tais gajos para experimentar.
Ah, a sério? Também eu. Também. Eu mandei vir uma caixa de cada.
Também tens a opção de envios grátis a partir de 30 euros.
E tive envio grátis, mas ainda vi.
Não, é que eu reparei, e tipo, depois os GES e meti o checkout. E depois dizia lá: se comprar mais não sei quantos euros, tem direito a envio gratuito. E experimentei, juntar mais qualquer coisa, mas depois, quando meti a morada da Madeira, mas também a 2 euros.
Ah, ok. Ah, 2 euros, só vai, é?
Eu mandei ver, foi esse e umas pastilhas de Eletrolts e mais qualquer coisa.
Eu olhei a Trolls e não vi o preço, por acaso. Nem vi o que
era,
tinha.
Eram em conta também.
Mas eu agora ando a experimentar os da Endurance.
Sim.
Que são...
For Endurance, não é?
Da For Endurance, não. Da Endurance.
Ok.
E esses não têm magnésio, porque já andam a ser uns estudos que o magnésio impede... Se tu mas ele é Trolls com bastante magnésio, a lógica é que o magnésio vai-te ajudar a relaxar os músculos e a tirar câimbras e não sei o quê. Mas há quem diga que o magnésio afeta os teus intestinos a nível da absorção de
hidratos
de carbono. Que satura os intestinos. E por isso, durante o exercício físico... E depois, há estudos também que dizem que tu não mandas magnésio suficiente fora durante o exercício para teres que compensar com os eletrólitos.
Ah.
Portanto...
Okay. Não há necessidade de mandar tanto, de consumir tanto.
E também a concentração de eletrólitos. Eu antes tomava 1 grama de sal por hora, agora ainda demora só 300 miligramas. É tipo um tuirso. E eu acho que... Acho que vamos. Estes são detalhes. Já estamos aqui a revelar os nossos segredos de nutrição. Vamos dar uma vantagem para o Gran Fundo.
Isso não pode ser assim.
Porque, Carlos, tu sabes. O Gran Fundo, tu sabes. Claro, obviamente que sabes. Tu vais participar no Le Tour de Pedal 2024. Disse certo.
Isso. 2024. Tens só que 24. Se fosse 84, já tinhas que dizer umas multiplicações pelo meio.
4 van.
É isso.
Ok, não interessa. Ah pá, o tour do pedal 2024. Ah pá, Carlos, nós estamos
aqui. Está a aproximar-se.
Está a aproximar-se e nós já temos vários participantes. Ah pá, até agora 15. Temos o ilustre vencedor do ano passado que vai participar.
É verdade.
Tiago Crespo. Ele já me confirmou. Se bem que ele ainda não me deu o número de telefone dele para o grupo WhatsApp. Okay. Tiago, se estás a ouvir isto, caraças, toca a dar um número, caramba.
Chantagem com os participantes.
Eu tenho que intimidá-lo para ver se ele tem medo de mim depois no dia do Gran Fundo. E vem o ciclista do Instagram. Isto até fica mal, que o gajo até parece ser mesmo bastante bom ciclista, que é o.
Eu estive a ver os resultados, se não me engano, fiz top 10 ano passado na clássica da FIA. É um gajo, é bom ciclista.
É bom ciclista e estive a ver ele meteu um post no Instagram, deve ser mesmo a meter meia de caraças, a dizer que fez 350 watts durante 45 minutos. E tipo, se ele faz isto a subir lá as montanhas, acho que eu vou ter que amarrar uma corda a ele. o anúncio é porque nós já temos as etapas definidas. Carlos, queres explicar aqui as etapas?
Sim, já tenho o guia, já está pronto. Mas muito resumidamente, a primeira etapa é Santana.
São Vicente.
Santana São Vicente.
E depois regressar a Santana?
Pela estrada regional e no regresso pela Via Expressa.
Há um detalhe bastante importante, porque o convívio a seguir é na Bola de Berlim.
Exatamente.
A que horas é que fecha a Bola de Berlim?
Ah, até o fim do dia.
Tem Bola de Berlim fresca até o fim do dia?
Não, isso aí já não. Se calhar...
Mas ela é na mesma boa o suficiente para se comer ao final do dia?
É o que eu estou a pensar, mudando de estratégia com pressetes. Quando chegarmos lá.
Diz?
Com pressetes, quando chegarmos lá.
E usamos para... Mas isso tem muita gordura? Vai... Não, vai afetar...
Não, estou a dizer para comer antes. Estou a dizer para comer depois. Com pressetes.
Mas os pelos não, mas assim, ah, para eles não acabarem.
Exato, é isso.
A gente pode, a gente pode encomendar dia, antes. A gente pode encomendar.
Sim, também podemos fazer isso.
Mas pronto, isso até que horas é que está aberto? Porque isso é bastante importante para nós sabermos em casa que vamos
até acho, espera, deixa eu só confirmar, mas acho que até às 8.
Oh, na boa. O nosso jantar vai ser bola de Berlim.
É às 8.
Ok, perfeito. Ah pá, mas pronto, o primeiro dia, penso que vai ser assim tarde, que acho que é o que é o mais conveniente para toda a gente. E vai ser então essa etapa que falaste agora, de Santana. Santana São Vicente, vamos pela estrada regional e regressamos pela Via Expresso.
É isso.
Isso dá quantos quilómetros e quanto ganho de altitude?
Em termos de quilómetros, deixa só abrir aqui o perfil. Aqui está, aqui está. Isto. São 62 quilómetros e cerca de 2.200 metros de ganho de altitude de acumulado, portanto.
Assim tanto?
É.
Fogo, isto é só um treino pesado.
Se bem que isto aqui é, eu penso que há aqui um problema que é os túneis e os dados dos túneis variam um bocado, às vezes metem subidas quando não é subida.
Ok, mas na mesma.
Mas deve andar à volta dos 2.000, sim.
Ok, segunda etapa, no dia a seguir.
No dia a seguir é Santa Serra.
Ok. Machique, Santa Serra, yeah.
É. Portanto, começa no Santa Serra, Portela,
Terreiro da Luta,
Pira Miradouro, voltamos para trás, Terreiro da Luta, Poiso e Santa Serra.
Ok, e depois no fim vamos à Puxa.
É isso.
É isso
mesmo. São 53 km, 1.500 de acumulado. Mais
ok, suave. É mais suave. E depois à Poncha. As horas disso ainda estão assim para decidir, né?
Sim, esses pormenores os vemos mais perto da data.
E no sábado, se calhar é a mais levezinha ou é a mais pesada?
Mais levezinha não é. porque isto é na Calheta. Da Calheta o circuito, portanto, vamos pela aqui ao contrário, portanto, vamos pela Via Express, regressamos pela Estrada Regional, que é o curso da Volta à Madeira.
Exato.
E depois descemos até ao Polo do Mar e subimos pela Feijão da Ovelha.
E isso dá quantos quilómetros? E
depois só do final, depois de subir, podemos ir até ao que está previsto, depois na hora vimos, mas ir até ao final da Via Express e voltar pela Via Express. São 53 quilómetros, 1.300 de acumulado. Também não é.
Ok. Mas no fim tem um prega.
É esse, prega especial.
Prega especial. Apá, Carlos, tu mencionaste aí a Volta à Madeira, que a razão pela qual nós estamos a escolher estas etapas é porque estas são baseadas nas etapas da Volta à Madeira deste ano e do ano passado.
Inicialmente era com base no percurso do ano passado.
Mas por sorte calhou. Por sorte calhou e...
A única diferença era só aquela etapa de Santana.
Pois, isso é porque nós, já te disse também, vamos participar os dois na Volta à Madeira.
É isso.
E no Campeonato Regional de Rampa, porque vai haver categoria para o CPT.
Pois é, é isso mesmo.
Apá,
supostamente já com as novas camisolas, não é?
Espero que sim. E com o patrocínio da Sirioco. Apá, Sirioco, foda-se, paguem-me, caralho. mas pronto, há aqui uma questão que eu estou aqui a sentir, Carlos. Ou que tipo, estou a sentir. Estou inventando que estou a sentir, que é só para fazer aqui um tacinho de drama. Está aqui a acontecer uma usurpação do meu lugar de líder, como aconteceu o ano passado na Vuelta com a Jumbo, porque o meu gregário de luxo está obtendo resultados melhores que o líder da equipa, que é líder.
Mas o líder não participa.
Vá, Carlos, conta-nos como é que foi a tua experiência na tua... Participaste no dia 21 de abril. Participaste pela primeira vez numa prova do campeonato da Taça Regional de Ciclismo em São Vicente, na zona do Grão Fundo. Nós não sequer dissemos. Dia 26, há Grão Fundo na mesma. A distância do Grão Fundo
é o prato principal.
É o prato principal. 100 km, 3 mil de ganho. E no fim vai haver taças. Eu já tenho ali as coisas prontas para criar 3 troféus para os 3 primeiros e eventualmente, se me sobrar material, Um prémio, prémios especiais, tipo Vassourinha, uma coisa assim.
Ok, mas, ok.
Mas pronto, continuando onde nós estávamos. Conta-nos como é que foi, Carlos. Tu participaste pela primeira vez na categoria de ciclismo para todos e, chegaste lá e, surpreendentemente, deste cabo da concorrência. Foi tipo a DSM.
Eu não estava à espera, até porque, enquanto que o Gran Fundo era um objetivo a longo prazo, já andava a treinar alguns meses, aquilo foi decidido para eu cair hoje duas, três semanas antes, ou até, aliás, foste tu que decidiste por mim, mas pronto, lá teve
eu?
Que...
Ah, sim. Tu mencionaste, e pensei que estava decidido, fui um mal entendido, e publiquei no Instagram, o PDC Podcast vai estar presente, caraças.
E depois não podia deixar mal o processador, não é?
Valeu a pena, porque tu foste lá e deste cabo da concorrência, caralho.
Mesmo que fosse lá e que não tivesse ganho, ou que nem sequer tivesse feito pódio, era uma boa experiência mesmo.
Obviamente que sim, claro.
A prova foi em circuito, portanto, dei três voltas, enquanto com o pelotão principal do 5, e depois já subi do final para a estrada das Ginges, que vai até o...
Não é nada inclinada, é essa.
É puxadinho. É puxadinho. Mas eu acho que consegui gerir bem a energia e depois no final até nem fui sempre a puxar ao máximo. Apesar da fotografia da meta dar a ideia de que eu estava todo rebentado.
Achas que conseguias dar mais duas voltas?
Mais duas? Conseguia. Se calhar não ia ser àquele ritmo. Ia ter diminuir ligeiramente o ritmo.
Mas a largada é ao mesmo tempo que o...
É tudo em conjunto. Depois, cada um faz o percurso, o número de voltas correspondente ao escalão.
E estavas a conseguir acompanhando os da frente?
Não. Eu fiquei logo, para já, como tinha um erro crasso. Tinha tudo preparado, tudo pronto. Estava tudo no carro, já estava a caminho. A meio do caminho, eu lembrei-me que eu tinha posto água no frigorífico e esqueci-me de levar a água.
Sim.
Não era problema grave, porque sabia que... Não faltava lá, era cafés e até mesmo frutos. Então, pronto, fui. Quando cheguei lá, aquela parte da logística é um bocado chata, porque terá a bicicleta do carro, montar isso tudo.
Ainda por cima, quando é a primeira vez, tu não conheces bem o
sítio. Depois há um pormenor chato, que é que tu tens que prender o dorsal com aqueles alfinetes de tranca, estás a ver? É uma chatice. Para além de que cada vez que tu enfias aquilo no equipamento, dá uma dor. No poeta, mas pronto,
o dinheirinho
é chato. Levei algum tempo e depois fui ir a buscar a caceira para aí uns 10 minutinhos. Trouxe a água. Quando cheguei, fui só ao carro. O que foi o carro fazer? Fui pôr a água dentro das garrafas e de repente já estavam todos na meia e fiquei na última fila. Quando começam, já perdi aquele espaço inicial e depois tive que ir a fechar espaço o tempo todo. Mas uma coisa foi boa, porque eu não fui ultrapassado por ninguém, eu fui sempre ultrapassar gente, até mesmo
sim,
no final,
isso na é última volta,
estava já a ultrapassar alguns do pelotão principal.
Aqui há dias nós estávamos a falar e eu estava a dizer, olha, um gajo na Volta à Madeira, um gajo tenta-se colar o pelotão da frente e não sei o quê, e tu com dúvidas que conseguias acompanhar e o caraças, e estás aí a dizer que já estavas a ultrapassar o pessoal dos elites.
Estava a ultrapassar aqueles que estavam para ficar para trás, aqueles claramente das duas umas, ou não estavam bem fisicamente, ou então fizeram mal os cálculos, porque estavam a fazer a corrida de trás para a frente. Da frente para trás,
ou seja, há aqueles elites que não são assim tão elites como pensam.
Podem ter feito mal as contas.
O desporto é aberto para todos.
Sim. Não, aquele percurso é chato. Aquilo moia as pernas, porque a subida, descida.
Na Madeira não tem outra, a não ser que vais para a pista do aeroporto, não tem outro percurso sem ser subida, descida.
Ou na pontinha, não há hipóteses.
Então, a experiência foi fixe? Ganhaste. Ganhaste a categoria de CPT.
CPTs. Eu estava na subida final, não havia ninguém. Descaraças. Eu primeiro pensei que tinha me enganado no número de voltas. Olhei para o GPS, vi que a distância estava tudo certinho. E depois cheguei lá, perguntei à mãe, já chegou alguém? Só chegou a não sei quantos, que é de femininos.
Yeah.
Mas não chegou mais ninguém de homens. Então sou o primeiro. Está bem.
Quem é que chegou à tua frente dos femininos? Foste batido por uma mulher?
Susana Freitas, uma máquina.
Tens que acompanhar a roda dela melhor, caraças.
Não, ela anda mesmo muito bem.
Opa, Carlos. Ela estava mais à frente. Ela estava mais à frente no arranque, de certeza.
Estava bem colocada, estava. Mas isso não é diferença para... Não foi por isso que perdi aquele tempo tudo. Claro que gastei um bocadinho mais de energia no início para tentar chegar à frente, mas não foi por isso.
Ok. Opa, então, pronto, está aqui.
Mas pronto, para a primeira experiência, não correu nada mal.
Pronto, já, de Gregório usurpador. O Carlos. Opa, e de pica para participar em mais?
Sim. Houve a prova do 1 de maio. Eu fui só assistir, não fui participar.
Ainda foste lá ver.
Fui lá ver a primeira passagem numa curva.
Sim.
Mas a próxima prova vai ser no Seychelles, 2 de junho, depois do passeio do Gran Fundo. E vou participar.
Ok. 2 de junho. Tens tempo para recuperar. Tens tempo para recuperar.
Sim, é uma semana. Se dá tempo suficiente.
Sim. O que nós podemos anunciar acerca daquela altura da volta à Madeira é que nós vamos fazer o campeonato de rampa e vamos dar aquela
fama. Também vou fazer o campeonato regional.
Yeah, mas assim, no dia 6, não, dia 1 de junho.
Final de junho, sim, 29 para aí.
Sim, 20, 30 de junho ou 29, mas eu ainda não estou. Tu vais participar?
Pois. À partida, sim. Ainda vou conhecer o percurso, mas eu já conheço, só tenho que ver a subida.
Ok, eu vou ir ali e meter-me do pessoal e dizer: e vocês estão a ver, estou aqui a ganhar. Imaginem o meu líder, o líder da minha equipe. Ele vai vir à volta à Madeira, vai arrebentar com vocês todos, caralho.
É isso, já vou para o tremeiro.
Eu estou nervoso para o Gran Fundo, já, caraças. Saber que vem ali aqueles pesos pesados.
Sim. Não, mas vai ser... Acho que vamos conseguir aqui um evento engraçado.
Eu penso que sim. E eu gostava de fazer aqui... quem quiser, quem tiver na Madeira, entre os dias 23 e 26, tem 3 passeios e o Gran Fundo. Agarrem uma bicicleta e venham. Nós ainda estivemos a considerar a hipótese de fazer assim um percurso mais curto, mas não é fácil para o Gran Fundo.
Ué, naquela zona, o que podemos dizer, e depois podemos colocar isso também, eventualmente, quando comunicarmos ao pessoal para se juntar mais gente, que pode ir nesse dia, mesmo que nem que seja só para dar uma voltinha na marginal e depois ficar no convívio final. Acho que são todos bem-vindos.
Claro,
o objetivo disto não é... Pronto, claro, temos aquele passeio planeado e quem está interessado vai fazer tudo, mas quem
no
só
fundo,
quiser fazer
um voltinho. No fundo, o objetivo disto é dizer que a gente não precisa da merda do governo para andar de bicicleta, caralho. Porque esses cabeças de caralho pensam só porque há umas eleições que o mundo tem que parar.
Estupidez.
Foda-se. E quero dar aqui uma palavrinha ao Miguel, que ele... Ele ficou mesmo em baixo destas coisas terem acontecido. E não estou a dizer, estou a fazer isto pelo Miguel, mas estou a fazer isto por mim, caraças, e tenho a viagem marcada. Sim. E agora, e gostava era que as pessoas se juntassem mais na Madeira e não estivessem à espera que houvesse uma coisa oficial. Vão, organizem as vossas coisas, organizem os vossos passeios. Quem é que diz que é preciso? Já estamos aqui. Não vou dizer que vou pagar as bolas de Berlim e os pregos e as... Não estás mais perto dessa merda. Cada um paga o seu. E já leva as taças e... Já é bom. Quer dizer, posso pagar uma redoda a alguém, mas pronto, não faz mal. Mas tipo... andar de bicicleta significa... Porquê é que se anda de bicicleta? Para termos a nossa própria liberdade. Não precisamos de gasolina, não precisamos de... A bicicleta é um instrumento de liberdade.
É liberdade, não... adrenalina, tudo em mais, tudo aquilo.
Claro! E porquê é que nós vamos deixar-nos limitar pelo governo dizer que nós não permitimos a organização de uma prova? Ok, então vamos dar um passeio. No fim a gente dá umas taças a quem fica em primeiro, segundo e terceiro, mas é um passeio.
Claro, não é uma prova.
Eu acho que as pessoas não deviam... E se calhar estou a ser julgativo, mas acho que um gajo não se devia deixar ir abaixo com estas coisas. Claro que quando se quer, estou aqui a falar e estou aqui a organizar uma coisa mais ou menos, estamos aqui a organizar uma coisa mais ou menos às três pancadas, porque o Miguel estava organizando uma coisa como deve de ser.
Claro, claro, não se vai comparar, isto é o que estava previsto, mas claro. É uma boa alternativa.
O que é que eu posso também dizer acerca do dia do Gran Fondo? É que vamos ter fotógrafo.
Ah,
O Roberto vai estar no grupo do WhatsApp e depois da prova vai meter, se calhar, penso, uma versão das fotografias em menor qualidade ou com uma marca de água. Né? Exato. E as pessoas... Eu não sei o preço que eu pratico, mas eu penso que não é caro. As pessoas podem dizer que quero tal e tal tal fotografia e ele trata de distribuir e os pagamentos e essas coisas. E também vamos ter o apoio, claro, da X-Mes, apoio emocional, e o apoio do carro de apoio vai estar agora. Eu vou falar com o Pachê, por acaso ainda não disse isto, mas em vez de estar a apoiar só a nossa equipa, estar a apoiar toda a gente, não é? Quer dizer,
sim.
Termos ali no carro, se calhar, alguma coisa com
é o apoio material da prova,
sim, o apoio neutro, comer, algum comer, a água. Coisas...
Podemos ver esses pormenores depois, mas uma ideia, por exemplo, era ao ter um ponto ou dois específicos, como ia haver no fundo, no Gran Fondo.
Sim, isso.
Depois, por exemplo, cada pessoa levava no início da prova o fardel da meia da prova,
sim, água, os jazz,
e depois, por exemplo, ou dentro de uma caixa ou dentro de um saco que até é mais fácil, e depois era entregue a meio da prova.
Nós vamos ter que arranjar, forçar dois swanheiros a se voluntariarem para estarem nesses dois pontos.
Voluntários.
E estou a falar do pessoal do Nerdland, vão se voluntariar à força.
Voluntariado obrigatório, não é?
Voluntário é obrigatório. Pá. Não, mas, e nós neste momento temos o apoio do Paulo da Big Adventure Madeira, mas eventualmente até pode haver alguém de algum dos participantes que tenha algum familiar e que também esteja... mas isso são coisas que a gente vai discutir no grupo WhatsApp, que nós vamos criar daqui a pouco. Daqui a pouco assim vai ser criado e, quer dizer, acho que vai estar primeiro o grupo online antes do podcast estar online, mas é a tua coisa. Okay. Estás nervoso para a organização, Carlos, ou nem por isso?
No início estava, mas agora que já vi cá interesse e...
Se não houvesse interesse, eu ficava muito nervoso.
Ok, porque eu nervoso, não se sim, o nervoso sim. Talvez é um bocado desmotivado também, mas agora sabendo que temos este evento assim com esta quantidade de pessoas e até podem ser mais.
Claro.
É muito bom.
E vamos continuar a promover e até o dia dos passeios podem vir todas as pessoas que quiserem.
Claro.
E estamos abertos a todos. E claro, uma coisa que vão ter que gramar é que eu vou sacar do telemóvel e se calhar vou tentar entrevistar algumas pessoas. Portanto, é tal coisa.
Repórter Paulo.
No dia do Gran Fondo vai ser o outro Paulo, o Paulo Pacheco, que é que vai fazer coisa.
Estás a ter nos passeios. Ok.
Nos passeios, se calhar, não é todos os dias que vais dar um passeio com o Tiago Cruz, caraças. Se calhar. Para mim, o Tiago Crespo é um herói porque ele ganhou o Gran Fondo no ano passado. Mas outra pessoa qualquer, se calhar, pensa, Tiago Crespo, que é o Tiago Crespo?
E não é só o facto de ter ganho a prova. Ele já participou no campeonato do mundo do Gran Fondo. Não é?
Claro.
Não é
brinquedo. Claro.
Com o Nuno Manso.
Olha, o Nuno Manso era para ver, mas também, pronto, acabou por não poder. E o Mário Menezes, grande amigo do Porto da Cruz, só não participa porque tem uma prova no continente, porque senão ele vinha também. Era para eu me agarrar a ele, porque amigos do Porto Cruz, a cartão pessoal não tenho assim. Diz que hoje, Carlos, tens mais algum assunto aqui a partilhar com o pessoal?
Eu acho que não, acho que está tudo dito.
Está tudo dito, pá. Foi um podcast fixe. E acabamos mais ou menos a horas.
Sim.
Sim, senhores, pá. Olha, Carlos, obrigado pela tua participação. É tudo o pessoal, já sabem. Venham pedalar connosco no Le Tour de Pedal 2024. Vamos divertir e vamos andar de bicicleta. E já sabem, pessoal da Prozis e pessoal da Sirio, que patrocinem o pessoal, porque se não patrocinarem, pronto, perdem uma oportunidade de patrocinar o pessoal.
É isso.
Olha, Carlos, obrigado, pá. E não percam o próximo episódio, porque nós também não é.